Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, entrando diretamente no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a ata número 5, ou seja, a data da nossa última reunião. Alguém se quer pronunciar antes de procedermos à respectiva votação? Retiro do vosso silêncio um sinal de dispensa da respectiva discussão. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata número 5 por unanimidade. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão dos projetos de resolução número 24/13, pela reposição do direito dos ferroviários às concessões de transportes. É uma iniciativa do Partido Comunista Português. E também do projeto de resolução número 28/13, pela reposição do direito dos ferroviários e dos seus familiares às concessões de transportes. É uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Aliás, encontrei o Sr. Deputado José Soeiro, que também, como eu, fomos para a sala do resto de chão, e ele disse-me que já vinha, não sei se ele depois vai querer pronunciar sobre a matéria. De qualquer forma, todos receberam a informação que fomos recebendo aqui nos serviços da nossa comissão sobre a presença de outros colegas deputados que pertencem a outras comissões e, portanto, penso que estamos todos habilitados para podermos pronunciar acerca deste segundo ponto. A senhora deputada Sónia Ferto Cinques tem a palavra.
Ah, estes não deixam ligar dois ao mesmo tempo. Esta sala está muito refinada eletronicamente. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e... Ah? Está à frente as outras, claramente. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava de colocar um ponto prévio neste segundo ponto da ordem de trabalhos, que é o seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu a entrada esta manhã de um projeto sobre esta mesma matéria. Um projeto de resolução. E, portanto, gostaríamos, para evitar que a Comissão tenha que discutir duas vezes a mesma coisa, gostaríamos de pedir aos proponentes, de propor e pedir aos proponentes, se seria possível adiarmos esta discussão para a próxima semana, sendo que, em princípio, o nosso diploma baixará a esta Comissão hoje no plenário, através da mesa e pelo normal funcionamento do início do processo legislativo. E, portanto, gostaríamos de deixar à consideração dos proponentes e da Comissão esta nossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas. Só para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD não há nada a opor ao que foi requerido. Muito obrigada.
Sr. Presidente, também da parte do CDS nada a opor, embora o pedido seja expressamente dirigido aos proponentes, julgo.
Obrigado, Sr. Presidente. Também não temos nada a opor e, portanto, assim sendo, faríamos a discussão na próxima quarta-feira, na próxima reunião da Comissão.
respectiva apreciação. Mas a senhora deputada Sónia Fertuzinhos, do Partido Socialista, anunciou que o Partido Socialista deu entrada com uma iniciativa legislativa do mesmo teor e que solicitava que se procedesse ao respectivo adiamento para 2 a 8 dias, não só da discussão destes 2 diplomas, um deles é da vossa autoria, do Bloco de Esquerda, e para juntarmos o do Partido Socialista. Até ao momento pronunciaram-se os grupos parlamentares do PSD, do CDS e do Partido Comunista a darem sua concordância, só falta sabermos a opinião do Bloco de Esquerda.
Estamos de acordo.
Estão de acordo?
Sim.
Então eu irei agendar para de hoje a 8 dias a discussão nos mesmos termos destes 2 diplomas e também do diploma do Partido Socialista. E nesse sentido entramos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. Não sei se a senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para informar que o parecer que nos calhou a semana passada relativamente ao projeto de lei do combate ao trabalho forçado, serei eu a relatora, e portanto, eu creio que no prazo de 2 semanas será possível discutir o parecer. E outra questão era se relativamente às petições que tinham sido decorrentes da anterior legislatura e que tinham ficado nesta comissão e que cada grupo parlamentar se tinha comprometido a nomear o relator, saber mais ou menos o ponto de situação dessas petições para sabermos quando é que é possível discutir o relatório das petições, porque já vêm algumas da primeira sessão e da segunda sessão, portanto 2011 e 2012.
É que nada tem andado. Senhora deputada, a este propósito, a parte final da sua intervenção, informo a senhora deputada e todos os membros da comissão que foi feita a respectiva distribuição e até ao momento os serviços não receberam da parte de ninguém a entrega dos respectivos pareceres que estão na base da apresentação das respectivas petições. Eu não quero em todas as reuniões chamar a atenção disso, nas minhas cábulas tinha precisamente a intenção de falar na próxima reunião, fazermos o ponto de situação sobre as matérias referentes às petições que estão pendentes, precisamente.
Eu só dizer, se me permite, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que entendemos que é importante definir um prazo para a apresentação destes relatórios, uma vez que estas petições já estão há mais de 3 anos na Comissão, os peticionários aguardam pelo menos a elaboração do parecer. Há petições muito diversas, há petições que nem sequer têm números suficientes para ser discutidas em plenário e, portanto, basta a sua apreciação na votação e publicação em Diário da República. Há outras que têm o número de assinaturas em número suficiente e, por isso, eu acho que devíamos definir pelo menos o prazo de janeiro de 2016 para a apresentação dos pareceres por parte dos senhores deputados que calhou através dos seus grupos parlamentares e que foram distribuídas, porque eu acho que isso prestigia o trabalho desta comissão, de certa forma também agiliza, porque estão a cair também petições já nesta legislatura, e portanto eu creio que podia ser importante definir com o acordo de todos os grupos parlamentares. Nós propomos janeiro de 2016, mas estamos disponíveis por outras datas, sendo que era importante que este expediente fosse agilizado para que nós possamos discutir isto e os peticionários possam ser ouvidos. A minha outra dúvida era, a lei das petições determina a audição dos peticionários quando as petições têm mais de 4 mil assinaturas. Nem todas, mais de 4 mil?
Mais de mil.
Mais de 1000 assinaturas. Algumas destas petições podem não o ter, mas tendo, os peticionários serão ouvidos no plenário da comissão, creio. E, portanto, isso também obrigaria a que nós tivéssemos que definir um critério sobre isso e qual é que é o critério que a comissão tem e quer definir. Nós, noutras comissões em que participo e em que participei, tínhamos por critério ouvir sempre no plenário da comissão. Nós, relativamente ao regimento, ao regulamento da comissão, não definimos nada sobre isso, mas eu acho que era importante definir. Eu acho que sempre que existirem condições, da parte do PCP, gostaríamos de reafirmar que sempre que existam condições e existam mais de 1000 peticionários, podem ser ouvidos no plenário da comissão. Quando não for assim, podem ser ouvidos individualmente pelo deputado que vai elaborar o parecer e que informa todos os grupos parlamentares que assim seja. Pronto. Mas nós queríamos deixar estas questões, porque entendemos que relativamente a estas matérias, a iniciativa de, de elaboração das petições criam expectativas nas pessoas, independentemente depois da iniciativa de cada grupo parlamentar apresentar a proposta ou não a iniciativa legislativa, e entendemos que, no mínimo, não podemos frustrar a apreciação das petições por parte das pessoas, e por isso entendemos que seria importante que a Comissão conseguisse tratar de forma breve aquele, o expediente que tem e que não o conseguiu fazer a tempo, também por forma a prestigiar o trabalho da Comissão e da Assembleia.
Muito obrigado, Sra. Deputada, sobre esta matéria que nos trouxe a Sra. Deputada Rita Rato no terceiro ponto da ordem de trabalhos. Alguém se quer pronunciar? Não sei como é que é de interpretar o vosso silêncio, se é em sinal de concordância. A Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos tem a palavra.
Tem que desligar o seu outra vez.
Mas já viu, só somos nós dois incompatíveis. Com a Sra. Deputada Rita Rato.
A ver, não sei como é, agora não sei eu como é que é de interpretar tal acontecimento, mas bom. Fica a cada um. Não, Sr. Presidente, só para o ajudar na interpretação dos silêncios, gostava apenas de apoiar a ideia da deputada Rita Rato, no sentido de que fixemos um prazo para a apresentação dos relatórios e para resolvermos a questão das petições, sobretudo aquelas que já estão aqui há demasiado tempo, e julgo que a audição dos peticionários normalmente é feita entre o relator, a relatora e os peticionários. Também é uma forma de agilizarmos a conclusão de cada processo relativamente a cada petição. E, portanto, estamos disponíveis para até janeiro concluirmos o processo das petições que já deviam ter tido um desfecho e que ainda não tiveram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lavedável.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para dizer que, da minha parte, para poder apoiar qualquer ideia, eu gostava antes de ter uma noção de que petições estamos a falar, qual é que é a lista. Não tive acesso face à minha recente entrada nesta comissão. Qual é a lista de petições que foi distribuída, a quem é que calhou, e já agora, calhando ao CDS, se houve ou não houve na altura alguma designação de deputado relator. Já agora era só uma informação pertinente até para os nossos próprios trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. À época ficou nas mãos do Sr. Deputado, do Sr. então Deputado Filipe Anacoreta Correia, precisamente a informação que, aliás, eu trouxe esta comissão depois da realização da primeira reunião dos presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, e não é por estarmos aqui e sermos desta comissão, mas aproveito para vos dizer, na última reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, a comissão que tinha sido mais célere a distribuir o trabalho referente às petições tinha sido a nossa. Todos os outros senhores presidentes ainda não tinham tido a oportunidade de o fazer. E, portanto, aquilo que eu vos posso dizer, não tendo mais inscritos, é que depois da intervenção da Sra. Deputada Rita Rato e da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, irei providenciar que, ainda esta semana, todos os senhores deputados irão receber de novo a listagem das petições pendentes. Penso que estão recordados, quando aflorámos esta matéria a primeira vez, que, não fazendo parte do nosso regimento, ficou definido que as matérias que estavam pendentes e que tinham transitado iriam ficar nos respectivos grupos parlamentares que já as tinham iniciado em termos de tratamento anteriormente, e que os senhores deputados que se mantivessem em funções e que tinham trabalhado nas mesmas iriam dar-lhes o trabalho em termos de seguimento para a sua conclusão. E foi isso que nós acordámos. Portanto, deixo de novo aqui, nesta reunião, a sugestão de mantermos esta metodologia. Retiro a concordância da proposta da Sra. Deputada Rita Rato, que até ao final do mês de janeiro, para ver se ficamos com tudo isto em dia. Dezembro. Senhora Deputada, eu procurei interpretar as intervenções, penso que não fiquei longe da... E, portanto, nesse sentido, essa informação será de novo distribuída e procurarei sensibilizar os grupos parlamentares para que deem seguimento nesta tramitação temporal. Neste terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, não sei se mais alguém se quer inscrever para colocar alguma outra matéria. Não havendo, antes de dar por concluída a reunião, ai, o senhor deputado Adão e Silva tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom dia a todos. Eu pedi à benevolência dos membros desta comissão para regressarmos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos pelo seguinte. Foi aqui feito um pedido expresso da parte da senhora deputada Sónia Fertuzinhos para que pudesse ainda ser incluído nesta discussão um projeto de resolução da parte do Partido Socialista. Eu ia pedir o seguinte, ia pedir que, já que se reabriu este processo, que fôssemos um pouco mais amplos, isto é, que fosse dado o prazo até amanhã, quinta-feira, ao fim do dia, para que fossem entregues outros projetos de resolução, não apenas do Partido Socialista, que nos parece obviamente muito bem, mas eventualmente de outros grupos parlamentares, concretamente, eventualmente do grupo parlamentar do PSD, enfim, logo veremos. Mas ia apenas pedir justamente isso, isto é, que houvesse esta possibilidade de outros grupos parlamentares, não apenas do Partido Socialista, entregassem projetos de resolução, e em segundo lugar, este calendário, isto é, que fosse até eventualmente amanhã ou ao fim do dia do dia de trabalhos parlamentares, evidentemente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Retiro mais uma vez, os vossos silêncios são muito, muito claros. Portanto, a ordem de trabalhos da nossa próxima reunião do próximo dia 16 será, como será feita só no final do dia de amanhã ou na sexta-feira, portanto aguardaremos se entretanto chegarão mais alguma iniciativa legislativa para que também faça parte da nossa ordem de trabalhos. Não havendo mais ninguém inscrito,
para o plano de atividades tinha ficado para...
É isso que eu ia dizer. Eu queria vos dizer que na próxima semana, que não sei se será ou não a última reunião da Comissão, porque considerando que os trabalhos terminam, pelo menos em termos de plenário, dia 18, se fará parte, ou farão parte da nossa ordem de trabalhos, a apreciação das propostas relativa ao regimento e também ao plano de atividades. Chama a atenção que tínhamos há uma semana, na sexta-feira passada, definido um prazo para a apresentação de propostas sobre as mesmas matérias. Apelo à vossa superior sensibilidade para o efeito, para podermos, se possível, ainda antes do término do ano 2015, termos estes dois instrumentos de trabalho devidamente estabilizados para entrarmos em janeiro de 2015 com esse trabalho concluído. E, portanto, é isto que eu tinha para vos transmitir. Considerando que não há mais nenhuma inscrição, dou por encerrados os nossos trabalhos e uma boa semana de trabalho parlamentar, é o que desejo a todos. Muito obrigado.